Amém. Boa noite a todos. A graça, a paz de Jesus. Vida e Missão é o nosso curso de teologia, com 4 semestres, 4 módulos, igreja, trabalho, família e sociedade. Você que diz assim, ah, eu quero estudar mais a Bíblia, quero me preparar para servir, eu quero servir não sei aonde, não sei como, quero me envolver mais na igreja, vida e missão para você. Uma noite por semana, 4 semestres, igreja, trabalho, família, sociedade. Esse é o nosso curso Vida e Missão. Aqui à minha direita, na área de convivência, nos quiosques, você tem mais informação. Eu encorajo você, você que acompanha ao vivo, procure nas redes sociais, acompanhe a informação Vida e Missão. Muito legal para você. Vamos a Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. Quero falar com vocês hoje à noite sobre conversão. Conversão. Conversão a Jesus. Atos 9 conta a história da conversão de Saulo de Tarso, que vai se tornar Paulo apóstolo. Saulo da cidade de Tarso, que vai se tornar Paulo apóstolo. Essa é a história de como ele se converteu, ou foi convertido. A história da conversão de Saulo de Tarso. Quero falar para você sobre as coisas que caracterizam a vida de uma pessoa convertida. Uma espécie assim de um gabarito para você avaliar a sua própria experiência de conversão. Você avaliar a sua própria experiência espiritual cristã. Sua experiência religiosa. E não para você avaliar, olhando para trás, dizendo assim, será que eu me converti? Será que eu sou convertido? Será que eu já me converti? Porque a conversão, nesses termos que eu quero compartilhar com você hoje à noite, é algo que acontece todo dia. Por exemplo, quem aqui se lembra o dia exato que se converteu? Levanta a mão. Dia exato. Olha aí. Pouca gente... Quem não lembra, assim, o dia? Não lembro. Quem não levantou a mão é o quê? Não é convertido, não se converteu, está na dúvida. Tipo, o que seria? Eu não lembro o dia que eu me converti, eu fui convertido, não lembro. Eu tenho na minha memória, assim, algumas experiências do meu passado que eu penso, acho que foi ali... que eu me converti, ou que eu aceitei Jesus, ou que eu nasci de novo. Mas eu praticamente cresci dentro de uma igreja batista. Eu cresci mesmo, literalmente, dentro da igreja. Eu frequentei a escola bíblica dominical desde a minha primeira infância. Aprendi a Bíblia. Na verdade, fui alfabetizado com a Bíblia Sagrada. A senhora que me ensinou a ler, a dona Sara, ela me ensinou a ler com a Bíblia. Então, eu não lembro o dia que eu me converti. Eu tenho algumas experiências, especialmente na minha adolescência, que eu penso, acho que eu me converti ali, ou não sei direito, eu não lembro. Mas estas características, ou esses ingredientes da conversão de Saulo... Mais precisamente, 3 ingredientes eu quero falar para você, esses 3 ingredientes da conversão de Saulo, me ajudam a balizar a minha caminhada espiritual cristã, a minha peregrinação espiritual como discípulo, como seguidor de Jesus, e me ajuda a verificar a minha experiência de conversão, não a minha experiência de conversão no passado, mas a minha experiência de conversão cotidiana, a minha experiência de conversão de hoje, por exemplo. Hoje eu me converti de novo, ou hoje eu fui convertido de novo a Jesus. Hoje eu tive motivos para me converter de novo. Em todas as instâncias, ou nas 3 dimensões aqui das experiências do Saulo, eu me coloquei de joelhos diante de Deus e dizendo, Deus, me converte de novo, eu estou me convertendo de novo. Mas eu queria oferecer para você essa referência de Saulo de Tarso e a sua experiência espiritual. Eu leio a partir do versículo 1 do capítulo 9, que diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O Saulo, ele tinha ódio, ele respirava ameaças de morte, ele cuspia fogo, ele soltava fogo pelas ventas, ele tinha ódio, ele, digamos assim, desculpa a expressão, ele bufava de ódio contra os discípulos do Senhor Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, à autoridade religiosa judaica, ele então pede cartas para as sinagogas de Damasco. As sinagogas eram as escolas onde os judeus estudavam a Torá. Não estavam mais no templo em Jerusalém, mas nas outras cidades eles tinham sinagogas, eles tinham centros de estudos da Torá. Ainda hoje nós encontramos muitas sinagogas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos muitas sinagogas onde os judeus se reúnem para estudar a Torá e para suas experiências religiosas. Então o Saulo, ele como um judeu que acreditava que Jesus era um falso messias, um falso profeta, o Saulo, ele pede à autoridade religiosa, pede ao sumo sacerdote que dê a ele cartas para que ele visite as sinagogas na cidade de Damasco para verificar se havia ali alguns que acreditaram que Jesus era o Messias, alguns judeus messiânicos, para levá-los presos para Jerusalém. Então, Atos capítulo 9, versículo 3, diz que quando Saulo estava a caminho da cidade de Damasco, na sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, Saulo esteve cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu Ananias. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse Saulo. Ele odeia a gente. Ele deseja o mal, e ele tem feito muito mal aos teus santos em Jerusalém. O senhor tem certeza mesmo que o senhor quer que eu vá lá? Então, no versículo 14, diz que Ananias diz a Deus que Saulo estava lá com autorização dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o nome de Jesus. Então, Jesus disse a Ananias: vá, vá. Agora este Saulo é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deverá ou quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Deus nosso Pai, nós te pedimos que essa história que aconteceu há tanto tempo, que ela se repita no meio de nós nessa noite. Se repita com todos nós ou com muitos de nós aqui nessa noite. segundo a tua vontade, que Jesus também se manifeste, que Jesus também fale e que Jesus também converta pessoas. Nós te pedimos assim, para a glória do teu nome. Amém. Olha as coisas que acontecem com esse Saulo. Primeira coisa que acontece com ele é que ele descobre que ele tem um interlocutor externo à sua própria consciência e esse interlocutor atende pelo nome de Jesus. Ele se abre para o mistério divino, né? Ele descobre que existe uma consciência fora da consciência dele e uma consciência que fala com ele. Ele se abre para o mistério divino. Quando eu digo ele se abre para o mistério divino, eu digo isso sobre ser envolvido por uma luz que cega, ser jogado ao chão, ouvir uma voz que o interpela, que o questiona, uma voz que o orienta, uma voz que lhe dá ordens. Ele cai de joelhos e ele conversa com essa voz. Ele descobre que há uma consciência que lhe é externa. Ele tem um interlocutor do lado de fora da sua própria consciência. A pessoa convertida ouve vozes. A pessoa convertida vê coisas. Quando Jesus está falando com Ananias, ele diz assim: olha, Ananias, o Saulo, que está na casa de Judas, ali na rua chamada direita, ele está orando. E numa visão ele viu um homem que vinha falar com ele. E não apenas ele viu o homem que vinha falar com ele, mas ele sabe inclusive o nome do homem que vai falar com ele. O nome é o seu, é você que vai. O Saulo está orando. O Saulo está de joelhos. E talvez não haja testemunho maior da conversão a Jesus, senão a oração. Senão o estar de joelhos, senão o colocar-se diante dessa voz, dessa consciência, desse interlocutor divino, maravilhoso. O Saulo descobre isso, ele descobre que aquele Jesus que ele julgava ser um falso profeta, o falso Messias, que havia sido morto pelos romanos, entregue pelas autoridades judaicas, aquele Jesus estava vivo e falava com ele. Então ele descobre essa consciência do lado de fora da consciência dele, e essa consciência do lado de fora da consciência dele, essa voz que fala com ele, ele chama de Senhor. Ele se submete a essa voz, ele se submete a essa outra consciência, essa outra inteligência, essa outra vontade, essa outra identidade, que não é ele, não é uma projeção dele, não é o subconsciente dele, não é o inconsciente dele, não é o desejo dele. Pelo contrário, tudo quanto ele não desejava é que Jesus estivesse vivo. Porque Jesus, não estando vivo, comprovaria ter sido ele um falso profeta. Então não é uma projeção de Saulo. Não é um desejo de Saulo. Ele ouve vozes, ele fala com alguém que lhe é externo. Talvez alguns estudiosos da saúde mental digam que isso é alucinação. Se você ouve vozes, se você vê coisas, e você diz assim: Deus falou comigo. Então você está alucinando. Eu falei: bom, as pessoas convertidas, elas ouvem vozes, elas veem coisas, elas sabem de coisas, porque elas têm um interlocutor externo. E quando elas dizem: Deus falou comigo, é muito possível que Deus tenha falado mesmo. Evidentemente que eu não acredito que tudo aquilo que eu acho que Deus falou comigo foi Ele mesmo que disse. E muito menos eu acredito em todo mundo que diz para mim que ouviu Deus. Mas se você me perguntar, você realmente acredita, Ed, que Deus fala com a gente? Ah, eu acredito. Eu acredito, porque isso é a essência da minha experiência de fé na pessoa de Jesus. Ele está vivo. Eu acabei de cantar músicas para Ele. Imagina se eu não acredito. Ou eu estou louco. Aliás, C.S. Lewis disse isso. O C.S. Lewis disse que a respeito de Jesus, nós podemos ou condená-lo como um criminoso, um charlatão, ou interná-lo como um doidivanas. Ou nós nos curvamos diante dele, dizendo que ele é o nosso Deus mesmo, e ele era tudo o que disse que era. Então eu faço parte da turma que se ajoelha diante de Jesus e se curva diante dele, dizendo, meu Senhor, e creio mesmo que ele fala comigo. Me lembro de Joana d'Arc, quando foi interpelada pelos inquisidores ali na França, e depois veio a ser morta, inclusive, condenada como bruxa. E ela disse, Deus falou comigo, e o seu inquisidor disse, você não ouviu Deus, você ouviu a sua própria consciência. E ela disse, então, é assim que eu ouço Deus. Eu ouço Deus na minha consciência. Nós que somos de Jesus, ouvimos vozes. Nós que somos de Jesus, vemos coisas. Nós que somos de Jesus, sabemos de coisas que Ele nos diz. Há pensamentos que nós temos que não são nossos. Não tiveram origem em nós. Essa é a voz de Jesus se pronunciando em nós. Há sentimentos, impulsos, que não tiveram origem em nós, foram gerados pelo Espírito do Cristo em nós. Nós que somos convertidos, somos guiados pelo Cristo que é vivo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Talvez você diga assim, ah Ed, eu acredito nisso, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo a voz de Cristo, amém. Eu também ouço a voz de Cristo aqui na Bíblia Sagrada, mas eu não estou falando dessa voz apenas, que é uma voz universal, que é uma voz para todos, eu estou falando de uma voz que é para mim, que é para o Ed. Não é todo mundo quem deve se levantar e ir para uma rua chamada direita, hospedar-se na casa de um homem chamado Judas, aguardar a visita de um homem chamado Ananias. Isso não é para todo mundo, é para Saulo, e é só para Saulo. De tal maneira que creio eu que existem algumas coisas que me são ditas e que são somente minhas, servem apenas para mim, e não devo dizê-las a você, não devo impô-las sobre você, não devo sequer usar diante de você a afirmação, estou falando com você porque Deus falou comigo. Basta que eu fale com você o que Deus falou comigo, porque tendo sido Ele mesmo a falar comigo, o seu coração imediatamente será convencido da mesma voz que me convenceu. Então nós que somos de Jesus, ouvimos vozes, vemos coisas, porque Jesus fala conosco. Nós temos um interlocutor externo, e nós caímos de joelhos e oramos. Porque nós nos abrimos para o mistério divino, para o imponderável da presença de Deus e da realidade de Jesus. E sabemos que quando nós oramos, algumas coisas acontecem e que jamais aconteceriam se não tivéssemos orado. E algumas coisas deixam de acontecer exatamente porque nós não oramos. Porque nós temos um interlocutor externo e ele atende pelo nome de Jesus. Então nós que somos de Jesus nos relacionamos não com uma força, não com um poder, não com uma energia, com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele fala conosco. Viktor Frankl, que é chamado o pai da terceira escola de psicanálise, juntamente com Freud e Jung, Viktor Frankl, a logoterapia. Viktor Frankl diz assim que a consciência é o umbigo da alma. Porque assim como o nosso umbigo nos diz que, biologicamente, o nosso corpo físico procede de outro corpo físico, estávamos biológica, fisicamente ligados a outro corpo, até que se parte o cordão umbilical que nos ligava a outro corpo, a nossa consciência diz que também o nosso espírito, a nossa identidade espiritual procede de outro espírito. Frankl diz, a consciência é o umbigo da alma, é aqui na nossa consciência, ou como os judeus diziam, é aqui na nossa consciência, ou como alguns outros judeus diziam, é aqui nas entranhas. Que o Espírito de Deus fala conosco, Jesus fala conosco. A outra coisa que acontece com esse homem, é que ele é totalmente transformado. Saulo de Tarso é transformado. Então é tanto transformado que de Saulo ele passa a se chamar Paulo. Muda de nome, muda de identidade. Muda completamente a sua constituição de ser, a forma do ser de Saulo muda. Porque quando a gente descobre uma outra consciência externa, a nossa própria consciência, e essa outra consciência externa, a nossa consciência, nós a chamamos de Senhor, então nos colocamos à disposição. E a própria descoberta dessa consciência, e a própria interação com essa consciência, o próprio ouvir a voz desse Senhor, é suficiente, a própria experiência de descobrir que tem uma voz, já é suficiente para a gente, para nos obrigar a rever tudo o que pensávamos antes, todas as nossas crenças, todos os nossos valores, toda a nossa agenda, todas as nossas intenções, todas as nossas motivações, porque agora esse Saulo, ele que odiava os seguidores de Jesus, agora ele se torna um seguidor de Jesus. Ele que era perseguidor, agora é perseguido. Ele que fazia sofrer, agora sofre pelo nome de Jesus. Mudou completamente. Sua disposição de alma, seu afeto, os seus ódios, os seus amores, as suas paixões. Então nós que somos de Jesus, nós temos a nossa subjetividade transformada pela voz de Jesus que se pronuncia para nós. Por isso é que nós, que somos de Jesus, nós estamos nesse constante vir a ser. Um vir a ser que é criado, que é formado, que é moldado pela voz que se pronuncia para nós, na nossa consciência. Pela voz que nos interpela. Pela voz que muda as nossas paixões, os nossos afetos, nossos ódios e os nossos amores. Por isso é que nós, que somos de Jesus, estamos sempre colocando subjúdice aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Porque o Paulo, na verdade, o Saulo, ele pensava coisas que o Paulo não pensa mais. O Saulo, ele sentia coisas que o Saulo não sente mais. E o Paulo sente coisas que o Saulo nunca sentiu. E o Paulo pensa coisas que o Saulo nunca pensou. Por isso, se estamos entendendo corretamente que a experiência de conversão é uma experiência de transformação, não é uma experiência de transformação ocorrida 20 anos atrás, 15 anos atrás, um ano atrás, quando nós nos convertemos, porque nós nos convertemos todo dia. Então, todo dia eu coloco o meu pensar, o meu sentir, os impulsos da minha alma, eu coloco diante do meu Deus e eu digo, Senhor, isso que eu estou sentindo é o que devo sentir? Isso que eu estou sentindo procede do teu espírito para mim. Isso que eu estou pensando é a tua voz. Isso que estou querendo fazer é a tua vontade. Porque não é mais a minha consciência. Agora eu tenho um Senhor. Eu submeto aquilo que sou ao meu Senhor. E Ele me transforma. Ele me faz novo. Pessoas convertidas não não tem muitas certezas a respeito de si. Aliás, desconfie das pessoas que têm muitas certezas a respeito de si. Pessoas convertidas estão sub judice o tempo inteiro. Estão à disposição da voz. Estão sob o escrutínio da voz. Pessoas convertidas não são estáveis, são vulneráveis. Pessoas convertidas são barro mole. Não são vaso pronto. A forma do ser que sou hoje pode ser transformada e eu terei outra forma do ser amanhã. Pessoas convertidas estão nesse caminho do salmista que conversa consigo mesmo e enquanto conversa consigo, conversa com a voz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Que movimentos são esses na minha subjetividade? A voz tem o que dizer. E a voz pode me transformar. Eu posso ser diferente. Pessoas convertidas estão sendo transformadas à imagem da voz. E por último, esse terceiro ingrediente aqui, ele será um instrumento meu. Ah, isso é lindo. Ele será um instrumento meu para levar o evangelho, para falar do meu nome, para anunciar a voz aos gentios, aos reis, ao povo de Israel. Será um instrumento meu. Pessoas convertidas têm um senso de propósito além da mera sobrevivência, né? Elas não vivem para comer, dormir, acordar, comer, dormir, acordar. Elas sabem que servem. Elas estão a serviço da voz. Porque quando eu sou interpelado por Jesus e digo, Senhor, meu Senhor, bom, eis-me aqui, eu estou a serviço. Da mesma forma que Ananias, quando Deus fala Ananias, ele diz, eis-me aqui. Falou, bom, você vai à rua direita falar com Saulo. Falou, o senhor tem certeza? Se o senhor mandar, eu vou. Eu não estou muito interessado em ir. Não tenho muita vontade de ir. Eu não acho uma boa ideia, inclusive, essa do senhor. Mas se o senhor quiser, eu vou. Porque essas pessoas que ouvem a voz, elas estão a serviço da voz. Elas não estão mais usando o verbo conquistar, prosperar. Elas estão no verbo servir. Elas já não estão mais ocupadas com a mera sobrevivência. Elas estão a serviço. Elas não estão ocupadas mais consigo mesmas. Elas estão ocupadas em fazer a vontade da voz. Servir. Elas têm uma agenda que não é mais apenas a agenda que lhes interessa. Elas têm uma agenda que não é mais apenas a agenda que lhes convém. Elas têm uma agenda que não é apenas a agenda que mais lhes dá prazer. Elas têm uma agenda que não é somente a agenda que as deixa seguras e confortáveis. Não. Elas estão a serviço da voz. E de quando em vez a voz pode solicitar e pedir algo que não resulte em conforto, que não resulte em satisfação, que não seja seguro realizar, mas a voz está dizendo que tem que ser feito. E às vezes a voz pode pedir uma coisa que vai resultar em sofrimento, não porque a voz vai nos fazer sofrer, é porque a obediência à voz trará consequências de sofrimento, porque a gente pode ser fiel à voz e desobedecer outras tantas vozes. Aliás, eu me lembro quando nós estávamos ainda na Rua Clélia, isso deve ser 1992, 91, alguns de vocês não tinham nem nascido. E eu me lembro que eu falei mais ou menos isso em alguma das mensagens. E tinha ali uma moça que olhou para o noivo dela e disse assim: o pastor falou que entre obedecer a Jesus e obedecer outras vozes, eu tenho que obedecer a Jesus. Então, tó. Devolveu a aliança. E quando terminou a celebração, aquele casal veio falar comigo e o rapaz disse: pastor, o senhor disse mesmo que entre obedecer a Jesus e obedecer outras vozes, a gente tem que obedecer a Jesus? Falei assim: eu disse não, Jesus disse. Falei, porque ela acabou de romper o noivado. Falei, aí é com Jesus. Não é comigo. Eu não sou a voz. Eu não sou a voz. E aí é você com ela. Porque foi ela que ouviu a voz e não a minha. Eu não disse que tem que obedecer a minha voz em lugar de outras vozes. É a voz de Jesus, não a minha. Mas se ela acha que para obedecer a Jesus ela tem que te devolver a aliança, aí você perdeu, perdeu para Jesus. Porque às vezes, para ser fiel à voz, a gente precisa calar outras vozes. E num primeiro momento, a obediência à voz do Senhor pode soar para nós como um caminho de sofrimento, um caminho de perda, um caminho de sacrifício. Mas quando o Saulo, que se torna Paulo, termina a vida dele, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, e não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Se tem uma coisa que Paulo não se arrependeu, tendo sofrido tudo o que sofreu pelo nome de Jesus, foi de obedecer à voz de Jesus. Porque foi Paulo mesmo quem escreveu que nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E devemos nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ei, Paulo, a voz de vez em quando pediu para você fazer alguma coisa que você não gostaria que ela tivesse pedido? Várias. E você se arrepende de ter feito? Jamais. Jamais. Porque o único sofrimento que vale a pena a gente sofrer é o sofrimento em nome de Jesus. Todos os outros sofrimentos são descartáveis. Todos os outros sofrimentos, eles são abomináveis. Todos os outros sofrimentos que nos acometem, que não são em nome de Jesus, e por fidelidade a Jesus, são sofrimentos nos quais o próprio Jesus nos é solidário e chora conosco. Mas quando nós sofremos em nome de Jesus e por causa de Jesus, não é Jesus quem chora conosco, nós somos quem choramos com Ele. Esse vale a pena. Por isso eu queria convidar você hoje à noite a se converter. Queria convidar você hoje à noite a se converter. Talvez alguns aqui pela primeira vez. A dizer: eu quero me render a Jesus como uma consciência externa, minha própria consciência. Como a voz que é a voz do meu Senhor. Essa consciência que é maior do que todas as consciências, essa consciência eu quero dar a ela um nome, Jesus. E eu quero me converter a esse Jesus. Quero me submeter a Jesus. E quero dizer a Jesus: eis-me aqui, transforma a minha vida. Transforma o meu sentir, o meu pensar, transforma as minhas percepções da realidade, as minhas convicções, transforma as minhas perspectivas do que seja a verdade, transforma as minhas opiniões, transforma as minhas paixões, transforma os meus desejos, transforma os meus amores, transforma os meus ódios, me faz segundo a tua vontade, me refaz. E eis-me aqui a teu serviço, usa-me como teu instrumento, eu quero obedecer, eu quero te servir, eu não quero apenas acordar para tentar sobreviver e correr atrás do pão de cada dia, eu quero te servir. Eu quero servir a algo maior do que a mera sobrevivência. Então eu queria convidar você a se converter e convidar todo mundo a ficar em pé e enquanto nós cantamos uma oração. E nós vamos cantar com alegria, porque nós estamos falando com o Senhor Jesus, que está vivo no meio de nós. Se você quiser se converter a Jesus, ou se você quiser ceder a Jesus que se pronuncia na sua vida, talvez até há muito tempo, e você está relutando com essa voz, de reconhecê-lo como seu Deus, como Deus da sua invocação, e dar nome a esse Deus e chamá-lo de Jesus. Se você está lutando, eu queria chamar você, sai do seu lugar e vem aqui à frente e diz, olha, eu quero hoje me converter. E eu estou aqui dizendo, Jesus, fala comigo. Jesus, muda minha vida. Jesus, me usa como teu instrumento. Quero falar com você que diz assim, Ed, eu sabia de tudo isso, mas isso estava muito distante de mim. Eu pergunto a você, qual foi a última coisa que Jesus falou para você? Não quero nem perguntar qual foi o último versículo que você leu. Quero falar assim, qual foi a última coisa, qual foi a última vez em que você, no meio do seu dia, você teve um insight, você teve um sentimento, você teve um impulso que você falou, é Jesus em mim. Isso é Jesus me chamando, isso é Jesus falando comigo. Isso é Jesus me guiando, isso é Jesus em mim. Qual foi a última vez? Nós nos relacionamos com uma pessoa que sabe o nosso nome, sabe os fios de cabelo da nossa cabeça, fala com a gente. Então eu queria, converta-se. Deixe Jesus converter seu coração de novo e dizer assim, eu quero ouvir essa voz de novo. Eu quero que Ele me transforme, eu quero estar a serviço dEle. Enquanto a gente canta... E canta com alegria mesmo, pode sair do seu lugar, vem para cá, eu quero orar com você, orar com você de novo. Pode vir enquanto a gente canta, vamos festejar, vamos celebrar na presença de Jesus, a voz que está aqui com a gente. Amém. Amém.
Senhor, hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão.
Amém, amém, amém. Amém, amém. Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua presença conosco, no meio de nós, a tua presença sobre nós. Obrigado pela tua voz pronunciada. Obrigado porque o Senhor falou e está falando agora. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado. E nós juntos aqui queremos dizer que Tu és o nosso Senhor. E que nós Te ouvimos. Nós Te ouvimos e queremos fazer a Tua vontade. queremos dizer que estamos aqui para o Senhor nos transformar. Nem imaginamos as coisas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, mas se o Senhor fizer, está bem feito. E para nós, dá um certo medo de colocar as nossas paixões, os nossos amores, os nossos apegos, os nossos desejos, à tua disposição. Algumas coisas que ocupam lugar na nossa vida e que nós não sabemos, não imaginamos como viveríamos sem elas, mas se não são tuas, leve-as embora. Nós preferimos viver sem elas do que viver sem ti. Nós preferimos viver sem essas coisas que nos afastam de ti, nos impedem de ouvir a tua voz, nos impedem de experimentar a alegria do teu Espírito Santo. Nós queremos dizer que estamos à tua disposição para que o Senhor faça como o Senhor desejar com cada um de nós. Faça o que o Senhor desejar. Nós te pedimos que o Senhor envolva com a sua luz aqueles que te odeiam, aqueles que são incrédulos e céticos, aqueles que lutam contra o Senhor, que o Senhor envolva com a sua luz, que o Senhor os deixe cegos por 3 dias, para que eles voltem a ver de verdade o que nunca viram antes. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor encontre os teus filhos, as tuas filhas, que estão indo para cidades que são distantes do teu coração. Que o Senhor os traga de volta. E que o Senhor os use como instrumentos teus. Que eles descubram a alegria de te servir. Eles descubram a alegria e o prazer de viver segundo a tua vontade. E nós estamos juntos aqui nessa noite, dizendo que caímos prostrados, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. E não temos Deus além de ti. E estamos nos convertendo de novo. Estamos levantando a mão de novo, dizendo, sim, eu quero Jesus na minha vida. E especialmente aqueles que pela primeira vez estão pronunciando isso, que agora recebam o teu Espírito Santo, que sejam cheios do teu Espírito Santo, e que sejam cheios de vigor, que experimentem uma vida que jamais imaginaram que existia. Que o Senhor dê isso àqueles que te buscam hoje e que estão se rendendo a Jesus. Te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, por esse tempo, pelo nosso ajuntamento, pela nossa celebração. Te agradecemos pelo privilégio de lermos juntos a tua palavra. Te agradecemos por tantas coisas que o Senhor fez e está fazendo aqui com aqueles que estão nos acompanhando distantes e aqueles que um dia terão contato com essa noite, que quando estiverem acompanhando o que foi gravado, que seja para eles como no tempo real. E que o Senhor os encontre onde estiverem também. E que o Senhor os envolva com a sua luz. E que o Senhor pronuncie essa doce voz. Que o Senhor se revele para eles. Para que eles sejam felizes e conheçam a felicidade que só o Senhor pode dar. Nós te pedimos assim. Te pedimos assim, Jesus. Te pedimos assim, Deus nosso Pai. Te pedimos assim, Espírito Santo. Te pedimos assim. E tributamos ao Senhor toda honra, todo louvor e toda glória. E que a tua glória nos acompanhe agora que nos dispersamos. Que a tua glória que está sobre nós nos acompanhe. E por onde estivermos, por onde passarmos, que a tua beleza se veja em nós. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado. Nós queremos continuar vendo a tua glória. E queremos continuar vivendo debaixo do teu poder que está sobre nós. Assim nós nos rendemos a ti. Nos rendemos a ti. Amém. Amém. Amém.